Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
E amanhã, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça e o Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito e a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, promovem o seminário Poder Judiciário e o Mercado Imobiliário, um diálogo necessário sobre a súmula 543 do STJ. O presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, participa da abertura do encontro, que conta também com a participação da secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues. Teremos também outros ministros participando deste evento. E para falar deste evento, então, nós convidamos o advogado especialista em direito condominial, o doutor Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça mais uma vez. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Sérgio Duarte. É um prazer sempre falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Justiça.
Doutor Rodrigo, inicialmente, vamos explicar para o nosso ouvinte o que trata essa súmula 543.
Então, a súmula 543 do STJ, vou fazer a leitura, ipsis literis dela, para ficar mais fácil a compreensão. Ela fala exatamente que, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Então, vou rapidamente explicar. Na hipótese de resolução, ou seja, caso ambas as partes não tenham interesse na manutenção desse contrato, seja por culpa do consumidor que adquiriu aquele imóvel ou por culpa da construtora dando causa ao atraso naquela obra, esse contrato poderá ser desfeito, essa promessa poderá ser desfeita, mediante, se a culpa for exclusiva da construtora, a restituição imediata dos valores pagos, devidamente corrigidos, e se a culpa for do consumidor, parcialmente a devolução desses valores. Daí nós temos algumas regras para a devolução desses valores, mas antes é importante analisarmos a conjuntura dessa situação, o momento em que trouxe essa súmula em 2015 nos meandros aí do direito condominial, sendo a construção civil um grande marco de crescimento dos grandes centros urbanos. E nós temos, infelizmente, em função de divergências e do momento econômico vivido em 2015, um excesso de demandas judiciais que trouxe a própria publicação da súmula 543, em função da quantidade estonteante de casos de resolução de desistência da aquisição imobiliária, seja pela não aquisição, pelo consumidor que não conseguiu obter o financiamento, pelo atraso na obra da construtora, pelo fato do consumidor ter perdido o emprego e por outras situações diversas. Lembrando que essa súmula 543, ela trata da relação de consumo. Aquela compra e venda realizada diretamente entre um terceiro e um adquirente, não existe uma relação de consumo. Então, a súmula vai atender às relações de consumo. E depois, nós temos um pouco mais para frente, em 2018, especificamente 27 de dezembro, a Lei 13.786, que é a Lei dos Distratos, que passou a regular essa resolução. Ocorre que a súmula 543, ela traz de forma genérica que, no caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, a resolução será devolvida parcialmente. E qual é o percentual desse parcialmente? Então, esse parcialmente acabou sendo discutido e debatido no judiciário, trazendo também à tona um excessivo número de ações judiciais. Nós tivemos aí devoluções de 50%, 40%, 25%, 10%, e casos onde o consumidor, inclusive, segundo cláusulas abusivas do contrato com a construtora, perdia a totalidade dos valores. Então, os casos abarrotaram o judiciário e hoje o entendimento desse valor parcial chegou a 10% de devolução até a promulgação da lei, e a lei traz aí uma nova sistemática para essa devolução. Ela diz que a cláusula penal, ou seja, no caso do adquirente resolver rescindir esse contrato, ele pode perder até 50% do valor pago. Então, ele vai perder 50% se for caso de uma incorporação com patrimônio de afetação. Se não houver patrimônio de afetação, ele vai perder apenas 25%. O que é o patrimônio de afetação? É o regime jurídico que faz com que aquela construção fique protegida, existe uma conta própria, os recursos ficam protegidos para garantir aquela construção. Então, se aquela construtora vier a entrar em falência ou no estado de insolvência, aquela construção específica é aberta uma sociedade com propósito específico e aquele valor fica garantido no caso de qualquer problema com a construtora. E é, normalmente, a segurança jurídica para aquele que vai adquirir um bem de uma incorporadora.
Doutor Rodrigo Carpati, para evitar o distrato, existem alguns cuidados na compra e na venda que o nosso ouvinte pode ter ou não?
Então, primeiro, realizar uma compra consciente, não por impulso. Muitas compras são realizadas por impulso no stand de venda, a família vai lá no stand, toma um café, um suco, uma cerveja, vê um belo croqui e esquece que não basta avaliar uma questão preliminar. Ele precisa previamente verificar se aquele financiamento cabe no bolso dele, se o banco dele vai financiar, qual o valor daquela parcela, qual o juro, se isso vai caber no bolso dele, se ele vai aguentar pagar dois financiamentos e não simplesmente se deixar levar, por exemplo, por um estímulo de venda no stand. Olha, são as últimas unidades. Se o senhor não assinar agora, o senhor pode estar perdendo uma grande oportunidade para a sua família. Então, a primeira situação é não realizar uma compra por impulso. Depois, ele vai para casa, faz a lição de casa, faz os cálculos, pesquisa a idoneidade da construtora. Existem órgãos, como, por exemplo, o Reclame Aqui, o PROCON, que mantém cadastros de problemas inerentes à compra e venda de construtoras. Então, ele pode pesquisar, inclusive, no Tribunal de Justiça da região dele, os processos inerentes àquelas construtoras, para que ele possa ter uma garantia jurídica maior. E, com certeza, buscar assessoria de um advogado imobiliário para que ele possa ter uma segurança na assinatura do contrato.
Doutor Rodrigo Carpati, ainda podemos falar sobre a respeito da Lei Brasileira de Inclusão, que também obriga os novos empreendimentos a incorporarem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Isso também vem gerando esses distratos ou não?
Então, nós tivemos sim alguns problemas inerentes à Lei de Acessibilidade, à Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, que obriga o incorporador a uma série de normas, série de regras, inclusive a observância das ABNTs específicas, para que unidades, um percentual de unidades, seja destinada a pessoas com necessidade de inclusão. Isso também se aplica e dá muitas questões inerentes referente às garagens também. A legislação de inclusão obriga os condomínios a manter um percentual de vagas acessíveis. E muitas vezes as construtoras alegam que o projeto foi anterior à lei ou acabam não cumprindo, e isso traz aí uma série de problemas. Tivemos casos, inclusive tive um caso aí em Brasília, onde o adquirente de uma unidade que necessitava de inclusão lhe foi entregue sem aquilo que havia sido prometido e virou, infelizmente, um caso judicial. A lei ainda é relativamente recente e requer muito cuidado, e é importante que todas as cláusulas fiquem muito claras no contrato. Aquele que está comprando com uma necessidade especial não deve aceitar apenas "nós vamos cumprir porque é lei". Ele deve exigir que aquele contrato, aquele compromisso de compra e venda, contenha as cláusulas inerentes daquilo que está sendo negociado. Essa é a segurança jurídica do consumidor.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça a respeito do tema do seminário Poder Judiciário e Mercado Imobiliário, um diálogo necessário sobre a súmula 543 do STJ, e nós conversamos com o advogado especialista em direito condominial, Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, as suas considerações finais, e obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça.
Eu que agradeço, Sérgio Duarte, obrigado. As considerações finais é para fazer uma aquisição sempre segura, consulte um advogado, busque construtoras idôneas, consulte nos órgãos de classe e observe sempre o contrato, e muito cuidado para não assinar nenhum instrumento no âmago de uma situação que depois pode sair mais caro, para que você tenha que resilir ou desistir da sua aquisição.
Muito obrigado mais uma vez, um abraço.